Obreiros Evangélicos, capítulo 107. Disciplina na Igreja. Tratando com membros que praticam faltas, o povo de Deus deve seguir estritamente as instruções dadas por Jesus no 18º capítulo de Mateus. Mateus 18, de 15 a 18. Entes humanos são a propriedade de Cristo, resgatados por um preço infinito, e lhes são vinculados pelo amor que Ele e o Pai têm manifestado. Quão cuidadosos devemos, por isso, ser em nosso trato recíproco. O homem não tem direito de suspeitar mal do seu semelhante. Os membros de igreja não têm direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que têm cometido faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles, porque assim fazendo, implantam no espírito de outros o fermento do mal. Relatos desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidos entre os irmãos de um para outro e praticam-se erros e injustiças, pelo único fato de se não estar disposto a obedecer às instruções do Salvador. Se teu irmão pecar contra ti, disse Jesus, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18, 15. Não relates a outros o caso de teu irmão. Confia-se o caso a uma pessoa, a outra e mais outra, e o mal continua crescendo até que toda a igreja venha a sofrer. Resolve o caso entre ti e ele só. É este o plano de Deus. Não saias depressa a litigiar, para que depois, ao fim, não saibas o que fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia o teu pleito com o teu próximo e não descubras o segredo de outro. Provérbios 25, 8 e 9. Não toleres pecado no teu irmão, mas também não o exponhas ao opróbrio, aumentando assim a dificuldade de sorte aparecer a repreensão uma vingança. Corrige-o do modo proposto na palavra de Deus. Não permitas que teu ressentimento redunde em maldade. Não consintas que a ferida supure, abrindo-se em termos impertinentes, que venham a deixar uma nódoa no espírito dos que te ouvem. Não admitas que persistam no teu espírito e no seu pensamentos amargos. Vai ter com teu irmão e, em humildade e sinceridade, resolve com ele o problema. Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano divino para redimir mal-entendidos e ofensas pessoais. Falar a sós e no Espírito de Cristo com a pessoa que praticou a falta bastará às vezes para remover as dificuldades. Vai ter com a pessoa que cometeu a ofensa e, com um coração cheio do amor e da simpatia de Cristo, procura entender-te com ela. Arrasoa com ela com calma e mansidão. Não te exprimas em termos violentos. Fala-lhe num tom que apele para o bom senso. Lembra-te das palavras. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 20. Levai a vossos irmãos o remédio que sare o mal-estar da desavença. Fazei quanto em vós cabe para levantá-lo. Por amor da paz e da unidade da Igreja, considerai um privilégio, se não um dever, o fazer isto. Se ele vos ouvir, tê-lo-eis ganho como amigo. Todo o céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. Se este aceita a repreensão ministrada no amor de Cristo, reconhecendo a sua falta e pedindo perdão a Deus e a seu irmão, a luz celestial inundará sua alma. A controvérsia estará terminada, a amizade e confiança são restauradas. O óleo da caridade faz cessar a dor provocada pela injustiça, e o Espírito de Deus une coração a coração e a música no céu, pela união assim efetuada. Quando as pessoas deste modo harmonizadas e de novo unificadas na comunhão cristã fizerem então orações a Deus comprometendo-se a proceder retamente, a fazer misericórdia e andar em humildade diante dele, receberão grandes bênçãos. Se tiverem feito injustiças a outros, prosseguirão na sua obra de arrependimento, de confissão e de restituição, inteiramente dispostas a praticar mutuamente o bem. Este é o cumprimento da lei de Cristo. Se te não ouvir, porém, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18, 16. Toma contigo a irmãos espirituais e fala com o que estiver em erro acerca de sua falta. É possível que ceda ao apelo desses irmãos, vendo que há acordo no assunto, talvez se persuada. E se os não escutar, que se deverá fazer então? Deverão alguns poucos, numa reunião de comissão, tomar a responsabilidade de excluir o irmão? Se os não escutar, continua dizendo Jesus, dize-o à igreja. Deixai que a igreja decida o caso de seus membros. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Verso 17. Se ele não escutar a igreja, se recusar os esforços enviados para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar a si a responsabilidade de excluí-lo da sua comunhão. Seu nome deverá então ser riscado do livro. Nenhum oficial de igreja deve aconselhar, nenhuma comissão recomendar e nenhuma igreja votar que o nome de alguém que haja cometido falta seja eliminado dos livros da igreja até que as instruções de Cristo a tal respeito tenham sido escrupulosamente cumpridas. Se essas instruções tiverem sido observadas, a igreja está livre diante de Deus. A injustiça tem então de aparecer como é e ser removida, para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de Deus, revestida da justiça de Cristo. Quando a alma que errou se arrepende e se submete à disciplina de Cristo, cumpre dar-lhe outra oportunidade. E mesmo que não se arrependa e venha a ficar colocada fora da igreja, os servos de Deus têm o dever de tentar esforços com ela, buscando induzi-la ao arrependimento. Se se render à influência do Espírito de Deus, dando evidência do seu arrependimento, confessando e renunciando ao pecado, por mais grave que tenha sido, deve merecer o perdão e ser de novo recebida na igreja. Aos seus irmãos compete encaminhá-la pela vereda da justiça e tratá-la como desejariam ser tratados em seu lugar, olhando por si mesmos para que não sejam do mesmo modo tentados. Em verdade vos digo, continua Jesus, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Esta palavra de Cristo conserva a sua autoridade em todos os tempos. À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. Ela é a instrumentalidade de Deus para a conservação da ordem e da disciplina entre o seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para dirimir todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão os que são indignos dela, que pela sua conduta anticristã acarretam desonra à causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus será sancionada no céu. A remissão dos pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, disse-lhes Cristo, são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, de são retidos. João 20, 23. Cristo não dá aqui permissão para qualquer homem julgar a outros. No Sermão do Monte, proíbe fazê-lo. É a prerrogativa de Deus. Sobre a igreja, em sua qualidade de corpo organizado, porém, ele coloca uma responsabilidade para com os membros individuais. A igreja tem o dever para com os que caem em pecado de advertir, instruir e, se possível, restaurar. Que redarguas, repreendas, exortes, diz o Senhor, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Lidai fielmente com os que fazem mal. Adverti toda a alma que se acha em perigo. Não deixeis que ninguém se engane a si mesmo. Chamai o pecado pelo seu verdadeiro nome. Declarai o que Deus disse com relação à mentira, à transgressão do sábado, ao roubo, à idolatria e a todos os outros males. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Se eles persistirem no pecado, o juízo que havíeis declarado segundo a palavra de Deus é sobre eles proferido no céu. Preferindo pecar, renunciam a Cristo. A Igreja deve mostrar que não sanciona seus atos. Do contrário, ela própria desonra ao Senhor. Deve dizer a respeito do pecado o mesmo que declara ao Senhor. Deve tratar com ele segundo as instruções divinas, e sua ação é ratificada no céu. Aquele que desdenha a autoridade da Igreja despreza a do próprio Cristo. Há, porém, na questão, um aspecto mais positivo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Seja, acima de tudo, conservado este pensamento. No trabalho em prol dos que se acham em erro, dirige todo o olhar para Cristo. Tenham os pastores terno cuidado pelo rebanho do pastoreio do Senhor. Falem ao extraviado da perdoadora misericórdia do Salvador. Animem o pecador a arrepender-se e a crer naquele que pode perdoar. Declarem sobre a autoridade da palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Todos quantos se arrependem têm a afirmação. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Seja o arrependimento do pecador aceito pela Igreja com um coração agradecido. Conduza-se o arrependido da treva da incredulidade para a luz da fé e da justiça. Coloque-se sua trêmula mão na amorável mão de Jesus. Tal remissão é ratificada no céu.